a Covid e a eterna saudade. Sou a filha mais velha de 4 irmãos. Somos em 3 mulheres e um homem. Em 1985, minha mãe saiu de Recife com 3 filhas pequenas para São Paulo. Meu pai já havia vindo na frente. E minha mãe, uma mulher muito linda, vaidosa, alegre, personalidade forte e cheia de sonhos, amava ser mãe. Em sua cidade natal, casou com 18 anos e só conseguiu engravidar após 3 anos. E foi uma alegria muito grande quando ela engravidou, quando descobriu que seria mãe. Mas o desemprego, a fome dos anos 80 em Pernambuco, fez com que eles decidissem vir em busca de uma vida melhor para eles e para a família. Ou seja, meu pai, minha mãe e meus irmãos. Aqui em São Paulo, ela, minha mãe e o meu pai logo começaram a trabalhar e rápido compraram uma casinha de madeira com um cômodo sem banheiro. Então imaginem, uma casinha de madeira com um cômodo e sem banheiro. Minha mãe, costureira desde os seus 12 anos de idade, conseguiu construir uma estabilidade familiar. Trouxe a minha avó, o meu tio caçula, para morar conosco. E com muita dificuldade, conseguiu construir um sobrado. Quer dizer, daquela casinha de um cômodo só, sem banheiro, eis que ela consegue construir um sobrado. E a parte de baixo ficou para minha avó e para o meu tio. E a parte de cima do sobrado ficou para nós, ficou para a família, a nossa família. E assim, mamãe passou a viver os melhores momentos da vida dela. Em 1987, ela deu à luz ao filho caçula, ao meu irmãozinho caçula, um menino. Aí sim, a felicidade dela ficou completa. Como eu disse, ela amava ser mãe, amava brincar conosco, amava dançar com a gente, amava nos levar a passear. Mamãe era, acima de tudo, mãe verdadeira. Gostava de ser mãe. Meu irmão e minha mãe, esse irmão caçula, tinham uma conexão surreal. Ela era extremamente apegada a ele. Dizem até que os caçulas, né? Seja filha, seja filho, prendem mais o amor da mãe, do pai, por ser o caçula. E isso acontecia entre a minha mãe e esse irmão. Os anos se passaram, todos cresceram. Chegou a adolescência. Na minha adolescência, eu confesso, fui muito rebelde e causei muita tristeza, muita preocupação à minha mãe. Eu e minha irmã casamos bem cedo, ficando com ela minha outra irmã e o meu irmão. Infelizmente, meus pais se separaram, mas apesar da separação, permaneceram amigos. E ele sempre esteve presente na vida de mamãe, cuidando e não deixando faltar nada para ela e nem para nós. Os netos chegaram. Chegaram ao total de 11, uns mais achegados que outros, mas todos amavam muito a vovó Neia. Como vovó Neia amava a vida, como minha mãe amava passear nos shoppings, comprar roupas, perfumes, ela era de um espírito livre e jovem, tanto que os netos, ainda crianças, adoravam essa avó pelo espírito dela. Com o passar dos anos, isso já em 2018, mamãe conheceu uma pessoa, já que ela estava separada já um bom tempo, e decidiu se permitir viver um novo romance. Jorge, um gaúcho que se apaixonou por ela rapidamente. Em 2019, Jorge veio morar junto com a minha mãe. Nós, os filhos, a princípio, não ficamos de acordo. Não fomos a favor disso, pela forma prematura que tudo aconteceu. Mas minha mãe, dotada de uma personalidade forte e decidida, não se importou com o que os filhos achavam, não se importou com o que os filhos pensavam e mergulhou nesse amor. Foi um pouco difícil financeiramente para ambos, já que os dois, num dado momento, ficaram desempregados, estavam desempregados. Mas o amor deles foi capaz de vencer essa dificuldade do desemprego, essa barreira. Logo, Jorge conseguiu um trabalho, conseguiu um emprego e as coisas começaram a melhorar. Minha mãe, agora feliz, com as coisas melhorando, ela também conseguiu um trabalho, foi quando decidiram marcar a data do casamento. Dia 5 de setembro 2020. Fui convidada por minha mãe para ser sua testemunha no civil. Inclusive, eu preparei um almoço em família para celebrarmos esta união, o casamento de minha mãe. Como minha mãe estava feliz, feliz e ansiosa. Era, por assim dizer, um mix de sentimentos. Confesso que eu também estava um pouco apreensiva com tudo. Estava sendo algo diferente ver minha mãe se casando, ver a mãe da gente se casando. O sonho dela era se casar na igreja vestida de noiva. Porém, as condições não estavam favoráveis para isso. Nem no casamento dela com meu pai, nem no casamento dela com meu pai e nem com meu padrasto, ela pôde realizar esse sonho de se vestir de noiva. Mas o importante é que ela estava feliz se casando do jeito que estava. Não realizando o sonho de se casar de noiva, mas estava feliz. Ao findar o dia, os convidados foram embora. E ela e eu, e o Jorge, no caso, meu padrasto, fomos a uma igreja para assistir ao culto. E lá os pastores ficaram sabendo que eles haviam se casado. Então oraram por eles, pedindo a bênção matrimonial com a presença deles, inclusive no altar. Que emoção! Que emoção! Como ela ficou feliz e emocionada quando o pastor a chamou, junto agora com o marido, Jorge. E foi muito bom mesmo ver minha mãe feliz, felicíssima lá no altar. Chegou o Natal. Um Natal diferente, pois estávamos em meio a uma pandemia. Infelizmente, eu contraí o Covid e não pude festejar o Natal com a minha mãe, pois estava de quarentena. Tinha vindo do interior de São Paulo para ficarmos juntas, porém isso não foi possível. Ao fim da minha quarentena, eu voltei imediatamente para minha casa, sem poder me despedir de mamãe, pelo menos com um abraço, com um beijo, pois eu tinha medo dela contrair a doença, mesmo que eu já estivesse fora da quarentena, tivesse vencido o Covid, mas fica aquele medo, aquele receio, né? Então eu vim para ficar com ela no Natal, não fiquei, fiquei de quarentena, e quando eu voltei para o interior, nem me despedir dela, eu me despedi de medo dela pegar a Covid. Senti um grande aperto em meu coração. Sim, uma enorme vontade de ficar. Mas eu precisava voltar. Eu tinha de voltar. Minha filha caçula teve o mesmo aperto no coração. E no caminho de volta para o interior, ela teve uma crise de choro e dizia que não sabia o porquê que estava chorando. E eu também com uma crise íntima, sabe, um aperto no peito, no coração. A minha filha, ela começou a chorar, que não sabia por que estava chorando, mas estava chorando. E eu também com aquela vontade de chorar, porém segurando. Fevereiro de 2021. Nasce a primeira bisneta de mamãe. Nasce Helena. Eu nunca vi minha mãe tão feliz, tão ansiosa para conhecer a bisneta. Porém, quando a bisneta nasceu, ela não pôde receber visitas, pois a sua mãezinha tinha saído da maternidade com Covid. Então mamãe, embora quisesse tanto conhecer a bisneta, não foi possível. Em março, minha mãe passou mal e com muitas dores, precisou ser levada ao hospital e ficou a noite toda em observação. Pela manhã, os médicos a encaminharam para o cardiologista para fazer alguns exames específicos. Chegou então o grande dia dela conhecer a sua bisneta. Bisneta que já estava com um mês de vida. E ela toda feliz, nossa, abraçava, beijava, tirou várias fotos com Helena em seus braços. Minha mãe adorava tirar fotos, ela amava tirar fotos. E com a bisneta agora de um mês, ela só foi poder conhecer mesmo a bisneta com um mês. Então ela tirava foto, abraçava, beijava a bisneta. 10 de abril. Minha mãe precisou ir buscar o resultado dos exames. Ao chegar em casa, começou a sentir dor de cabeça, achando que poderia ficar gripada. Quando Jorge, meu padrasto, chegou do trabalho à noite, reclamou que estava com sintomas gripais. De um lado, mamãe, né, com dores de cabeça, achando que ia ficar gripada. Quando o meu padrasto chega do trabalho à noite, ele também reclamando de sintomas gripais. No dia seguinte, os dois resolveram fazer o teste de Covid. Resultado do exame: positivo. Positivo para os dois. Meu padrasto, apenas com sintomas, estava com Covid, mas não era um sintoma grave, era um sintoma mais leve, parecendo sintomas gripais. No entanto, minha mãe começou a apresentar dificuldades para respirar, sendo levada à UPA, onde o meu irmão trabalhava como técnico em enfermagem, e ficou em observação por 3 dias. Foi necessário, inclusive, o uso de máscara de oxigênio e indicação para intubação. E com isso, precisou ser transferida para um hospital base do Covid. No dia 20 de abril, ela foi transferida. E com isso, não pudemos mais ter contato com ela. Apenas os boletins médicos que chegavam no celular do meu irmão. Minha mãe não queria de jeito algum ser entubada. Ela não queria ser entubada. Ela resistiu o máximo que pôde. Mas no dia 25 de abril, dia do meu aniversário, não pude receber seu abraço e nem os seus votos de felicidade. A psicóloga ligou para o meu irmão e minha mãe pôde se comunicar com ele depois de 5 dias sem ver ninguém da família. E na ligação por videochamada, ela implorava que ele, como técnico de enfermagem, a tirasse do hospital. Mas o que mais doeu, o que mais machucou não só meu irmão, mas quando nós soubemos o que ela pediu a ele, foi que ela queria morrer em casa. Ela queria morrer em casa. Até então, você está com medo, você sabe do perigo que é a Covid, mas você não para para pensar, pelo amor de Deus, um segundo sequer, que você pode perder um ente querido, você pode perder a sua mãe. Agora foi ela que disse. Ela implorou que a tirasse do hospital porque ela queria morrer em casa. Depois de um tempo de conversa, meu irmão conseguiu convencê-la a aceitar a intubação, pois seria o melhor para ela. Então, ela perguntou por todos os filhos, netos, bisneta, e terminou dizendo: tudo bem, meu filho, eu vou aceitar ser entubada. Eu vou aceitar ser entubada. E às 18h30 daquele mesmo dia, mamãe foi entubada. Todos tinham fé que ela iria superar essa doença maldita e voltaria para casa. Mas às 8h34 da manhã do dia 29 de abril de 2022, ou seja, 4 dias depois de sua intubação, mamãe perdeu a luta. Mamãe perdeu a batalha. Mamãe nos deixou para sempre e com apenas 61 anos de idade, indo morar na eternidade com Deus. Quando recebemos a informação, quando recebemos a notícia de que mamãe havia morrido, qualquer um pode imaginar como ficou a nossa cabeça. Essa mulher batalhadora, essa mulher linda, maravilhosa, essa mulher determinada, essa mulher que era um verdadeiro exemplo de mãe, de avó e de bisavó. Bisavó aos 61 anos. Quando chegou a informação no dia 29 de abril de 2022, às 8 horas e 34, que mamãe havia morrido, foi um choque tão grande, que nós não queríamos acreditar. A gente meio que, sabe, não aceitava. Era como se fosse um pesadelo, sei lá. Mãe, quanta saudade a senhora deixou. Impossível, mãe, não lembrar da senhora um minuto sequer. Seus filhos, netos, bisneta, os amigos, todos nós sentimos muito por não poder ter tido a oportunidade de estar ao seu lado, de você sentir a nossa presença, que era o que você mais gostava. Mas Deus sabe o que faz. Eu sei, mãe, que a senhora está bem e feliz no céu. Eu sei, eu tenho certeza, pois no céu não há dor e nem sofrimento. Seus filhos, eu, Thay Shelen, Islene, Gleice e Carlos, e todos que a conheceram, o Jorge, os netos, a bisneta Helena, todos os dias, mamãe, a gente lembra de você e sente uma saudade tão grande, mamãe, tão grande. Aqui de Taubaté, Thay Shelen, para você, mãezinha querida, para você, mãezinha adorada, em nome de todos nós da família, no canal YouTube, na Carta da Saudade, rendendo essa homenagem a você e dizendo, para sempre, que saudade de você! A Covid e a eterna saudade. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.